Tem gente com fome, tem gente com fome!
Se tem gente com fome, dá de comer!
Tem gente com fome, tem gente com fome!
Tem gente com fome, dá de comer!
Tem gente com fome!
Estação de Caxias, de novo a correr, de novo a dizer, trem sul da Leopoldina correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome.
Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer.
Tem gente com fome. Se tem gente com fome,
dá de comer.
Se tem gente com fome, então dá de comer.
Dá de comer.
Tem gente com fome.
Se tem gente com fome,
dá de comer.
Se tem gente com fome,
dá de comer.
Dá de comer.
Dá de comer.
Dá de comer.
Tem gente com fome.
E se tem gente com fome, dá de comer.
Figaro Geral, Luca, Cor do Rio, Brasil Fina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramo, Bom Sucesso, Carlos Chaga, Piagem, Malá, Três Sul, Teleopedina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer.
Tem gente com fome. E se tem gente com fome, dá de comer.
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 Se tem gente com fome.
Dá de comer.
Dá de comer.
Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Dá de comer.
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 Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Dá de comer.
Dá de comer.
Se tem gente com fome.
Dá de comer.
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 Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer.
Não podemos mais esperar. Precisamos de você. Acesse a página temgentecomfome.com.br e doe quanto puder.
Saudações democráticas, tem aqui comigo Lênio Streck, um dos maiores juristas goleiros do mundo, fã da Uma Turma e da Segunda Anturma também. Lênio Streck, meu querido, como vai você? Vamos conversar um pouquinho sobre linguagem e direito, e primeiro eu quero saudar e te receber aqui com muito carinho. Tudo bem?
Tudo bem, tudo tranquilo, sobrevivendo, né, nessa pandemia e a CPI também.
Pois é, que loucura. Ô Lênio, eu queria começar perguntando para você, a gente vê tantas violações do Estado nesse momento no Brasil e uma inércia, ainda que tenhamos tido algumas vitórias recentes. Como é que isso te deixa?
Bom, assim, parece que o direito acabou, né? Porque tem cento e tantos pedidos de impeachment do presidente e por um gesto político do presidente da Câmara, ela não é posto em pauta, ou seja, a política vale muito mais do que o direito. E na CPI a gente olha que os argumentos morais, enfim, mentirosos, valem mais do que fatos, né? Veja que a literatura poderia nos ajudar, né? Há tantos personagens que são como os que vão lá depor um pouco do Humpty Dumpty, né? Do Alice através do espelho, o ovo, né? Que dá as palavras o sentido que quer. Você pode perguntar qualquer coisa e o sujeito diz assim, vou contextualizar, vou dizer isso. Quer dizer, é uma ode à estupidez, isto é, o Dostoiévski, né, eu escrevi agora um artigo sobre o Raskolnikov, ele mata a velha e diz que cometeu um gesto extraordinário, pois a doutora Nise
Yamaguchi,
ou aquele negócio, aquele bichinho, né? Kamandukaia, não sei como é que chama, ela, ela, Ela sustenta contra a ciência de que isto, ela não sabe a diferença entre protozoário e vírus e continua insistindo, assim, na maior cara de pau. Ela comete gestos extraordinários, que nem a outra, aquela que eu não lembro o nome, a outra, a Ju,
Mayra,
a outra.
Mayra.
Mayra Cloroquina.
Mayra.
É, Mayra Cloroquina. Eles são terrivelmente, assim, mentirosos, né? Eles conseguem mentir com convicção. Isso me preocupa. Eles dão a... Não há linguagem pública. Só há uma linguagem privada deles, é bem Wittgenstein assim. Né?
Agora, parece que é um choque se deparar com isso, no entanto, já estava lá na literatura, como você bem mencionou aí, o Lewis Carroll, né? Alice através do Espelho. Você diria que quais fatores que contribuíram, Lênio, para a gente chegar nesse estado? Eu colocaria o Sérgio Moro como um elemento bastante importante nesse sentido, de colapso da linguagem e da produção do sentido, né?
Claro. Há uma série de personagens que se adaptam na explicação também de tudo isso que está aí. Aqui nós temos uma tempestade perfeita que foi sendo construída a partir da criminalização da política. Então, você cria uma negação do instituído. É como se as pessoas decidissem, numa sociedade pós-esquizofrênica, saíssem dando o nome das coisas como elas quisessem. Imaginem a cena, o cara chama uma coisa de outra. E é um pouco porque para você desinstituir e para... Porque, no fundo, os conceitos, a relação palavras e coisas, elas se estabelecem pela tradição, né? O próprio Saussure vai dar quatro características ao signo, né? Que é a arbitrariedade, claro, a palavra cachorro não tem uma essência de cachorrês, né? Cá para nós. Então, claro que não. Agora, no momento que alguém deu um nome, Fiat cachorro, eis o cachorro, dá um nome, né? Cachorro, tem a imutabilidade. E depois o tempo traz a mutabilidade. E depois a linearidade. Então, o Saussure, né, que vai fundar essa parte da linguística, teoria geral dos signos, ele sabe disso. Agora, isso no nosso cotidiano não vinga, porque nesse tempo de narratividades, em que a narratividade ela perpassa qualquer possibilidade. Então, se a gente fizer um esforço histórico, nós diríamos assim, primeiro, você tem os sentidos estão nas essências. Depois, você tem os sentidos que estão na mente, que é a modernidade. Depois, na linguagem. Mas agora nós estamos num quarto ciclo em que os sentidos estão em lugar nenhum. Os sentidos estão no lugar em que eu os coloco. Então, aí nós temos agora a desconstrução de tudo. Então, a linguagem, ela simplesmente serve só de mero veículo de comunicação. Ela não constitui mais nada nesse sentido. Então, por isso que é possível dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Inclusive que democracia não é democracia. Que poder judiciário não é poder judiciário. Prova não é prova. Como diz o grande filósofo contemporâneo Deltan, o Dallagnol, ele, em algumas petições, ele chega a dizer que não é necessário ter prova, basta convicção. Ele criou lá o Bayes, ele copia lá uma tese bayesianística e é uma outra tese. Eu vi as petições dele nesse sentido. O que é exatamente isso que eu estou dizendo. Quer dizer, a literatura tem vários personagens que podem exatamente demonstrar isso, né? Muito facilmente, da aurora da civilização até os nossos dias, né?
Perfeitamente. E eu acho que se faz um simulacro também da questão da liberdade. Quer dizer, não, eu tenho liberdade de expressão, e aí se imagina que se pode dizer o que se quer, até na associação signos, significado significante, para mencionar associar mais uma vez. Ô, Lênio, deixa eu só dar um toque para o pessoal que está nos assistindo aqui. É a honra de receber o Lênio Streck aqui, um dos maiores juristas brasileiros. Para a gente falar um pouco de literatura, de direito, de linguística e, quem sabe, de ópera mais adiante, porque a ópera também é literatura, né, Lênio? Os libretos. Opa. E tudo mais. Agora, então a gente vai tentar explorar um pouco o próprio universo do direito, Lênio, que é o universo da formulação legítima e soberana, que é aquela que você faz, inclusive, com o dicionário de hermenêutica, que é fabuloso. Esse dicionário que você está aí do lado. Mostra para a gente aqui. Olha o dicionário do Lênio. Você está de ponta cabeça. Dicionário de hermenêutica. Foi publicado em 2017, né, Lênio? É isso?
Não, 2019 e a primeira edição e 2020 a segunda edição.
Já está na segunda edição?
Sim. Aumentou em 10 verbetes, né? Agora são 50.
São 50 verbetes. Eu vou pedir para você falar um pouco desse dicionário, porque eu acho que ele vai sulear, de como diria Paulo Freire, a nossa discussão aqui na sequência. Como é que foi a confecção desse dicionário?
Pois é, eu sempre pensei que a gente precisa de um rigor na linguagem. E a construção dos conceitos, pegando um pouco da história dos conceitos alemã, enfim, ou dos autores que se dedicaram a isso, exatamente tentar mostrar que o direito, como qualquer área, ele é um espaço em que você necessita de uma coisa chamada epistemologia, né? Que é as condições de possibilidade pelos quais eu posso dizer que algo é e algo não é. Então, eu não posso dar os nomes que eu quero. Eu não posso dizer no direito que, por exemplo, princípios é outra coisa. Eu não posso estabelecer o conceito de valores, de positivismo, etc. E o tema central... O tema central chama, digamos assim, o verbete, talvez o mais importante, a verdade, sobre verdade. Tem o verbete, claro, verdade, e o outro que é constrangimento epistemológico. Então, o constrangimento epistemológico, ele é, digamos, o criptograma do dicionário, porque o próprio dicionário pretende fazer constrangimentos, mas ele mesmo é constrangido também pela tradição, e nós todos somos constrangidos pela tradição. Então, exatamente, o constrangimento epistemológico vem a ser um verbete-chave pelo qual mostra, por exemplo, que eu escrevo o livro e eu quero convencer alguém a que não haja de determinada maneira, né? Então, por exemplo, não se pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Por que você não troca o nome das coisas na rua? Porque você é constrangido. Por quê? Pela linguagem. Volta à questão. A linguagem pública, esta que nos institui, é esta que faz com que eu não tire a roupa e saia correndo. Eu sou constrangido. E o dicionário tem a pretensão de constranger no sentido de limitar, de uma espécie de superego, uma espécie de superego epistêmico, superego de interpretação. Ele limita.
Na tradição das grandes obras que tem esse viés metalinguístico para dizer do paradoxo que é falar da linguagem com a linguagem. Basicamente
claro,
isso.
Isto, e a tradição aqui entendida sempre como entrega, né? Então, no direito se tem, assim, uma relação de compra e venda, ela se completa com a tradição, quando eu entrego algo. E a tradição, na hermenêutica, como eu trabalho, ela se completa, ela é uma entrega. Como que eu recebo os conceitos, o modo de estar no mundo? Bom, há uma tradição que tem que ser autêntica, pela qual eu estabeleço como estou no mundo, mas existem tradições, uma tradição inautêntica também, as mentiras. Por exemplo, hoje, na CPI, deliberadamente se fazia uma tentativa de impor uma tradição inautêntica, falsa, mequetrefe, de que cloroquina ou dessas poderia-se fazer tratamentos precoces quando falta o ponto central. A ciência estabelece a tradição autêntica. E é uma ilusão achar que áreas como o direito, por exemplo, não tenham tradições autênticas ou que também não tenham verdades, claro.
Ô, Lênio, você não acha que essa CPI precisaria de uma assessoria jurídica um pouco mais robusta para poder formular essas questões, né? Porque fica uma coisa meio flutuante ali. Agora é curioso.
E podia parar de chamar as pessoas de Vossa Excelência e Vossa Senhoria, né? Essa frescura. Diga, você? Quer dizer, aí quem é o Pazuello para ser Vossa Excelência? Não sei o quê. Começar por aí tinha que ter uma placa dizendo não faça isso, não faça aquilo. Devia ter isso, né? Ou uma espécie de grilo falante no lado do senador, né?
Eu acho que sim. Ô Lênio, você está falando do constrangimento epistemológico, que é um dos conceitos centrais ali, o central do teu dicionário, que é um dicionário que, aliás, eu recomendo a todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Depois eu vou compartilhar, inclusive, nas minhas redes. Agora, Lênio, lembra daquela frase daquele enunciado do Roland Barthes, dizendo que a língua é fascista? Eu acho que tem a ver com isso, você concorda? Fascista no sentido de que ela te obriga a dizer, porque você tem de dizer com as palavras que já estão aí. E com os sentidos, eventualmente, que já estão aí. O que você pensa dessa formulação polêmica, né, do Barthes?
Não, a linguagem, língua e linguagem, né, tem uma diferenciação aí, né?
Claro.
A linguagem é algo mais. Ela é como Platão vai dizer, que ela é como um farmacon, né? Como ela pode ser um bálsamo, ela pode ser um veneno. Então, por isso que o John Austin, ele traz como fazer coisas com palavras, que é a linguagem locucionária, ilocucionária e perlocucionária. Então, evidentemente que nós, no nosso cotidiano, queremos sempre convencer e fazer coisas com palavras. E o Austin fala muito bem disso. O Barthes, por exemplo, foi um cara que usei muito na minha dissertação de mestrado, que saca a questão do, por exemplo, um texto dele, que eu me lembro mais ou menos, que é a questão do amor do censor também, que é a questão de como a linguagem funciona nesse sentido. E aí vem toda a discussão, né, do saber e poder, da questão dos segredos, do Foucault. Talvez um dos grandes romances, para quem está nos assistindo, que é o Nome da Rosa, né?
Humberto
Eco. O Nome da Rosa é maravilhoso nisso, porque ele é um romance semiótico, escrito por um semioticista. Então, ele discute ali, até já começa pelo O Nome da Rosa, que é toda a discussão com os medievais, existem universais, não existem universais. Eu sei que isso, as pessoas, hoje nós vivemos tempos de fragmentação, e as pessoas já não leem, as pessoas querem tudo, resumos e resuminhos. Vivemos nessa era das plataformas. Agora mesmo eu estava lendo o novo, a, a, me informando, enfim, lendo uma entrevista sobre o novo livro do Muniz Sodré, A Sociedade Incivilizada.
Incivilizada.
Isto. Então, eu estou fazendo a comparação, provavelmente, para a coluna de quinta-feira, de como ele faz uma crítica às plataformas que desumanizam. Ele fala do sequestro da fala. Eu acho muito bonito isso. A fala sequestrada pela rede social, pelas plataformas que desumanizam. E no direito, a tecnificação, o direito 4.0, ele também sequestra as possibilidades humanísticas, de humanização do direito. Quer dizer, o direito não é simplesmente um fator de opressão. O direito está aí para conter o poder e para libertar, Conde. E ele tem sido usado como se ele fosse um mero instrumento de opressão. Enfim, então, O Nome da Rosa é lindíssimo por isso, né?
Fantástica essa lembrança. Inclusive, ele faz muita menção ao Jorge Luis Borges, no Nome da Rosa. Inclusive, o bibliotecário leva o nome do Borges. É, porque claro. O Borges também transitou nesse limiar aí da significação. Você deve ser um amante profundo do Jorge.
Claro, eu escrevi muito sobre Borges também, por exemplo, o Pierre Monnard, que escreve um Don Quixote, e aí mostra exatamente, quer dizer, mesmo que você escreva igual, não é o mesmo. Então, isso é bem heraclítico, assim. No sentido de que você não se banha na mesma água duas vezes, e a noção do tempo, isso está muito presente em Borges, né, também. Né?
Agora, só lembrando, quero destacar esse livro do Muniz Sodré, Sociedade Incivilizada?
É isso? Sociedade Incivil.
Incivil, né? Inciverdade. É,
dentro ele fala da sociedade incivilizada, né?
Uhum. Exatamente. Já pedi, encomendei essa obra já, porque é uma das coisas. Ele é um grande pensador, Muniz Sodré. Impressionante, impactante. O Brasil tem
79 anos hoje.
79 anos. Ô Lênio, deixa eu saudar as pessoas aqui no bate-papo. Olha, Fabiana Ubinha está. Saludos de Tarragona. Ela deve estar em Pisa, Itália. Obrigado pela presença. Cida Alves está dando boa noite aqui, porque também está na Europa. Tem um público europeu aqui para ver o Lênio. Tem até uma mensagem aqui em castelhano da Molanik Dani. Não vou ler aqui, porque é muita coisa. Buenos dias, desculpe por esta forma de contatá-lo. Pero el tiempo no me deja la opción. Se esta mensagem le sorprenderá, ya que nos conocemos, pelo la gracia, lo Dios me ha dirigido a ustedes.
Ah, ele está pedindo aí uma grana aí, não é na nossa praia.
Está pedindo dinheiro, não é da nossa
praia. Pula para...
Todo feliz aqui, né?
Pula essa aí.
Estou assistindo vocês e vendo a CPI da Covid. Ela ganhou muito dinheiro com essa da hidroxicloroquina, claro. Porque ela continua defendendo tudo. Vamos lá. Ô Lênio, falar um pouco de subjetividade, porque enquanto você estava falando do Muniz Sodré, inclusive, e do Humberto Eco, eu me lembrei que da teoria da análise do discurso francesa, e que tem duas correntes. Uma delas postula um sujeito assujeitado, totalmente assujeitado. E outra postula um sujeito que tem uma margem mínima de operação dentro do sistema da linguagem. Eu sou adepto da segunda, evidentemente, até pelas minhas raízes no mundo da arte, da cultura. Se o sujeito não for capaz de nada, a gente só resta, enfim, ajoelhar, né, e seguir para em frente. Agora, eu queria saber o seguinte: é possível interpretar com que grau de subjetividade? Qual é o segredo para que haja para a interpretação ser produzida no universo do direito, e para que a subjetividade não solape né, a produção, digamos, coletiva e social desse universo de interpretação. Vamos lá.
Ah, cara, isso é o mundo, né? Eu posso pegar assim, eu podia te fazer uma palestra agora sobre Hans-Georg Gadamer, que fala sobre isso. Designgebung, que substitui a Auslegung, que é Auslegung é essa primeira versão, digamos, empirista, de que há um texto e eu me submeto a ele. É um pouco de um certo realismo ingênuo que se coloca na tradição medieval de que os sentidos estão nas coisas. Também, aí ele vai exatamente, o Gadamer vai dizer que a Auslegung, tirar de dentro algo que está posto, é substituído pela Sinngebung, que é dar sentido. Mas poderia também trabalhar isso a partir do Shakespeare, já que nosso tema central é literatura, e o Shakespeare consegue, digamos, fazer uma crítica às duas pontas, né? Digamos assim, que na tradição que tu falas aí, uma você está sujeitado, que é uma noção em que os sentidos estão nos textos, nas coisas. Então, é um pouco de uma adequação, a verdade seria adequação intellectum et rei, que é a verdade é a adequação do intelecto com as coisas, isto é, os sentidos estão dados. E outra é que existe um grau mínimo de possibilidade. Humberto Eco vai tratar isso também em três aspectos, né? E ele vai falar de uma terceira aí, né? Para além dessas duas, ele vai falar da superinterpretação. A superinterpretação é alguém dizer que a Capitu era um travesti, fazendo a interpretação do Dom Casmurro, ou que na história de Pinóquio, só porque o pai dele era carpinteiro, tem uma analogia com Jesus. Isso é superinterpretação. O direito está muito próximo dessas coisas, né? O voluntarismo jurídico na interpretação é uma espécie de superinterpretação. Aliás, na petição que eu fiz, na petição da ADC 44, da presunção da inocência, a gente mostra que o Supremo, quando negou a presunção em 2016, fez uma superinterpretação. Inclusive, citamos aí o Humberto Eco. Mas eu acho que o Shakespeare é genial nisso, porque, no Medida por Medida, ele mostra as duas pontas. Ele diz, primeiro, o personagem Ângelo, ele condena à morte o Cláudio por fornicação, e ele é um sujeito, e quando a irmã do Cláudio, que está condenado à morte, vai pedir por ele, olha o que ele responde: não fui eu que condenei o seu irmão, foi a lei, eu sou um escravo da lei, escravo do texto, a primeira versão que tu colocavas aí. Mas depois, quando ele entende, quando ele saca que debaixo das vestes da recém-noviciada, que é a irmã do Cláudio, ele pensa de forma sacana, a concupiscência toma conta do seu ser, e ele, de escravo do texto, ele se adona do texto, ele se torna o proprietário dos sentidos do texto. E o que ele faz, então? Ele diz, se você fizer amor comigo, eu solto seu irmão. Ou seja, primeiro o texto era tudo, depois o texto é nada. Essas duas pontas necessitam de um... Quando você me pergunta como se interpreta, é o Ângelo do meio. É um Tertius. É um Ângelo que, no meu livro, Hermenêutica Jurídica em Crise, esse aqui...
Estamos vendo
aqui. Hermenêutica Jurídica em Crise, eu mostro que a interpretação se dá numa coisa que se chama na filosofia, na filosofia hermenêutica, como que é heideggeriana, né? E depois Gadamer vai escrever a hermenêutica filosófica, ela vai chamar de ontologische Differenz, ou seja, a diferença ontológica, em que há uma relação, digamos assim, entre o texto e o sentido do texto. Nem o texto contém todo o seu sentido, e nem o sentido sobrevive sem o texto. Isso quer dizer que o sentido não pode se fugir de um certo texto. Quer dizer, eu não faço sentido sem texto, mas o texto não contém o sentido numa espécie de textitude ontológica. Eu mostro, então, esse caminho do meio. Isso já nesse livro, que agora está indo para a 17ª tiragem. Eu não consegui reescrever ele está desde 2014 parado, sendo reeditado. Ele já vendeu mais de 20 mil exemplares. E eu não tenho tempo agora, e é difícil escrever um livro de 20 anos, porque o tempo é o nome do ser. Que, aliás, eu repito várias vezes isso, que a temporalidade ela faz com que eu não sou mais o mesmo que escrevi o texto.
É o paradoxo do Pierre Menard.
Claro, isso. Mesmo que eu faça o mesmo, mas será outro.
Será completamente
exatamente
outro.
Isso.
Mas você está dizendo isso porque você está pensando em reescrever alguma coisa no texto? Rever algumas questões ali?
Claro. Passaram-se mais de 20 anos. E eu sou o eu mais 20 anos. E o Brasil é com mais 20 anos. Eu aprendi muita coisa em 20 anos. Algumas frases eu não repetiria. Mas também naquele momento, por isso que o tempo é o nome das coisas. Né? O Walter Benjamin trabalha isso também muito bem. Aliás, ontem eu estava relendo o Benjamin. Então, eu não posso olhar a minha calça bocassino que eu usava 40 anos atrás, e dizer que feio. Isso é absolutamente falso, porque a temporalidade é um aliado e não um inimigo. Então, eu só posso dizer isso porque sou eu e 40 anos. Então, por isso que eu não posso dizer que Aristóteles era um grande filho da mãe, porque era contra as mulheres ou pela escravidão. É o tempo. Aliás, as pessoas, quando fazem críticas históricas, sequestram o tempo.
Senão a gente teria de deixar de ler o Shakespeare, Dostoiévski, todos eles, né? Todos eles.
Claro, claro.
Parar de ver os filmes do Woody Allen e do Roman Polanski, por exemplo.
Claro. O tempo é condição de possibilidade. Por isso que a obra seminal do século XX, talvez a obra mais importante de filosofia, eu acho que é Ser e Tempo. E se você botar um acento, ser é tempo. Todo tempo se pode falar disso. Então, é lindo isso, né? O Heidegger, eu tive minha formação assim, forte nisso. O Heidegger tem um pequeno poema que diz assim: a linguagem é a casa do ser. Nessa casa mora o homem. Os poetas e os pensadores, de Dichter und de Denken, os pensadores de Denken, são os vigilantes, de Hütters, os vigilantes, né, dessa morada. E é tão importante que a primeira estrofe, a primeira frase desse pequeno verso dele, a linguagem é a casa do ser, eu desdobro ele e digo, a linguagem agora é a casa do ser, porque antes o ser morava nas coisas, medievo. Depois, o ser passou a morar na mente, filosofia da consciência. E no século XX, por aí, a linguagem é a casa do ser. O ser veio morar na linguagem. E ela tem que ser guardada. O homem é o vigilante, né, dessa morada. Né? Então, isso em alemão fica muito bonito quando ele diz isso, que os poetas e os pensadores são os vigilantes, os guardas. o chapéu Ritter. Ritt é chapéu. Então, o chapéu guarda. Ritters. Então, o Heidegger jogava muito com essa questão da linguagem como efetivamente, sem querer ser redundante, mas como uma casa, a linguagem como a casa do ser. Ali mora ele, né?
Eu fico até arrepiado, porque Leno Streck, olha só o privilégio de ter o Leno Streck aqui nesse momento, trazendo essas, enfim, essas argumentações. Tanto que, você estava falando, o bolsonarismo, o terraplanismo, o negacionismo, ele fere o sujeito, né? Porque ele deprava a linguagem.
Ele é negação de subjetividades, ele é nega tudo, ele sequestra os sentidos, ele faz um atalho, né? Um atalho em que ele cola o relé entre significante e significado, ele se torna uma psicopatia. Claro, essa é a questão. Não esquece que Lacan pega a noção de significante e significado lá do Saussure e inverte significante e significados.
Isso,
então, então, como é que tu estás no mundo, Conte? Pela barra. Significante e significado, uma barra, que é a metáfora. Se eu não faço metáfora, eu morro. Então, se eu digo a palavra bomba, tu não te atira no chão, né? Porque você sabe quem está falando e sabe que eu não sou um terrorista. A palavra água não molha, entendeu? E nem a palavra fogo queima. Essa
eu acho
questão...
que tem um artigo do Lacan que é o primado do significante, eu não sei se é isso, mas enfim, isso, o sentido isso, é esse. Né?
Isso, o sentido é esse que tirou da lá. Isso é muito bonito, isso. A minha mulher, que estudou bastante isso e gosta muito disso...
A mulher é uma grande escravista, né?
Não, estudou isso, mas não... estudou bastante isso, conhece bem. A formação original é do direito e depois fez uma pós em filosofia e psicanálise. Enfim. Mas,
Lênio, eu não queria perder de vista, porque você falou do Heidegger com tanta reverência. Tem um internauta aqui dizendo Heidegger era do partido nazista.
É o que nós já respondemos antes.
Nós já respondemos isso, né? Com aquela questão da temporalidade e tudo mais.
Vai sacrificar agora o nosso Bobbio? Todo mundo cita Bobbio. E vamos sacrificá-lo por causa das relações dele com o Dutch? Que a história mostra? Não. Então, essa questão, eu acho isso uma grande sacanagem das pessoas dizerem, eu não vou escutar essa música porque é feita por fulano, eu não vou ler esse livro porque é escrito por fulano. Claro, eu não vou ler um livro que faz ódio à violência. Agora, eu vou ler um livro pelo valor que ele tem, pelo valor que ele tem na sociedade, pelo valor que ele tem na filosofia. Mas pega, por exemplo, grandes filósofos do mundo e perguntem quem foram os filósofos principais do século XX. É só perguntar. Mas eu respeito essas críticas também, que sempre é uma crítica muito mais fácil. Eu pegar e desmontar, agora mesmo fizeram uma... tiraram o nome do David Hume de uma das torres numa universidade da Inglaterra, porque acharam uma nota de rodapé de David Hume. Voltaire já teve sua estátua destruída. Eu quero dizer que eu não sou um destruidor de estátuas, né? Eu sou um construtor de sentidos. Essa questão toda é muito importante, né?
Olha, mas é uma questão para uma live inteira ou para uma vida Sim. inteira para a gente falar. Lênio, eu fico tão feliz em ver o teu amor pela literatura e trazer tudo isso para reflexão dentro do direito. Então, a pergunta que eu queria lembrar também de um ensaio do Bakhtin, que é fantástico, da polifonia em Dostoiévski, você deve conhecer isso, e que também nos fragmenta e nos ajuda a entender a heterogeneidade da nossa própria subjetividade. Você já parou para pensar nisso também? À luz da polifonia de Dostoiévski?
Evidente. Eu orientei uma dissertação de mestrado sobre Bakhtin há pouco tempo. O meu aluno, o Dieter Ax, ele fez a dissertação, já publicou, inclusive fiz o prefácio, em que ele vai falar de todos os sistemas, tá, e trazida bem para dentro do direito, a noção de polifonia, a noção de orquestra, de arte, fantástico, né? E Dostoiévski, né? Veja que como é que um homem desse consegue, nesse ponto muito parecido com o Machado, né? Veja, o personagem Raskolnikov, só para voltar nele, porque eu escrevi há poucos dias sobre isso, em que adapta-se perfeitamente, né? Que, para quem não conhece, a parte em que ele, em que o personagem mata a dona da pensão e a irmã dela, e que não tinha nada a ver com isso, e ele diz depois, eu transcendo, eu sou um homem extraordinário, eu fiz um gesto extraordinário, isto é, esse é o conceito de niilismo esculpido em Carrara. Ele diz, mas como é que ele saca isso tão bem naquele momento? Veja que o Machado de Assis, quando vai escrever Ideias de Canário, o personagem canário que eu uso no dicionário, que é um dos verbetes meus preferidos, é o solipsismo.
Solipsismo.
Porque a palavra solipsismo é Selbstsucht, e sujeito solipsista é Selbstsüchtiger, que tem uma tradução maravilhosa. Um dia o Reinaldo Azevedo estava escrevendo sobre Sérgio Moro e ele queria falar sobre a personalidade, como era o Sérgio Moro. Ele me ligou e disse assim, e eu disse para o Reinaldo, escreve aí que ele era um solipsista, né? E a tradução Selbstsüchtiger é o viciado em si mesmo. Bingo! Ele escreveu, pode procurar nas colunas dele, né? Então, o viciado em si mesmo. O canário, eu usei o conto a Ideias do Canário para explicar o verbete solipsismo, porque o canário ele é maravilhoso porque o mundo é um brechó para ele. Então, quando o senhor Macedo pergunta quem prendeu você aí na gaiola, e ele diz, ninguém me prendeu, porque... este senhor que aí está, o dono do brechó, ele é meu empregado. Ele me serve comida e água todos os dias. E aí ele descreve, o meu mundo é esse brechó e tal. Aí o senhor Macedo compra ele, leva para casa e começa a estudar ele. E ele começa a perguntar, o que é o mundo, o canário? O canário, se o mundo é uma gaiola nova, que ele tinha ganhado uma gaiola nova, o céu azul, um alpendre enorme, e pai conta. E depois ele foge, e no final, né, dando spoiler, eu gosto de dar spoiler assim, porque bem feito para quem não leu ainda, porque está tantos anos aí, e aí ele dá o spoiler, né, que o canário está em cima da laranjeira, em cima, e o canário pergunta, ô, seu Macedo, está fazendo por aí? Diz assim, eu? Pô, você foge também. Olha o mundo do canário.
Lênio, pera um pouco, Lênio. Agora, Machado de Assis é um dos maiores escritores da história da humanidade.
Claro, né? Evidente.
É uma coisa impressionante.
É, o nosso Flaubert, né? E aí ele pergunta, se, a propósito, o canário, o que, que é o mundo para você? Aí o canário disse assim, o mundo é um céu azul infinito, tudo à disposição, o canário que voa livre. Aí o senhor Macedo pergunta, ô canário, mas o mundo não era um brechó? E o canário disse, Que brechó? Você enlouqueceu? Então, veja como ele saca, antes de Wittgenstein nascer, ou estava nascendo, era menininho, eu acho que ele escreve em 1868, Wittgenstein está nascendo, ou logo depois, ele escreve a noção de linguagem pública e linguagem privada, mostrando que não há linguagem privada, entende? Que a linguagem sempre é pública, e o solipsista é o que acha que o mundo é o que ele diz. Isso é profundamente autoritário, né? Então, quando se diz que o sujeito é viciado em si mesmo, né? O canário era viciado em si mesmo, no seu próprio mundo.
Olha, você passou um tempo na Alemanha também, fazendo...
Pequeno, e já fui umas 15 vezes.
Porque conheço razoavelmente. O alemão é impecável, é incrível.
Eu tenho uma boa pronúncia, digamos assim.
Porque você fez o seu pós-doc em Portugal, né?
É, sediado em Portugal, é, exatamente.
Sediado em Portugal. Gente, pessoal que tá adorando, viu, a live aqui no bate-papo, viu, Lene? Aliás, todos estamos adorando. Deixa eu trazer, você fala, a gente fica até, perde até o rumo de ouvir as suas, seus relatos aí do Machado e tudo mais.
Eu sou um contador de histórias.
Você é um grande contador, é. Um grande goleiro. Daqui a pouco eu vou mostrar a foto do Lênio no gol para você. Deixa eu trazer uma outra questão que você sempre coloca, que é o seguinte, que o primeiro a denunciar as fake news foi o Platão.
Foi.
Por que que o Platão foi tão... enfim, visionário assim.
Lênio,
explica pra gente.
A literatura sempre é, de algum modo, né? E Platão também, né? Escreve literatura. Aliás, a Bíblia é literária, né?
Freud é literatura, né?
Poxa, a Bíblia é Fiat Lux, Fiat Logos e Fiat Lex, né? Isso dá uma discussão interessante, né? E o Benjamin gosta muito de discutir essa noção da no princípio era o verbo e como que, por que Adão foi expulso, perde a pureza da linguagem e tal. Então, o Benjamin é muito... Eu escrevi no meu Hermenêutica em Crise, eu falo sobre João capítulo 1, versículo 1, que é toda a questão do Logos e que é aproveitado no Graciliano Ramos, porque, no fundo, Graciliano repete toda essa noção do Logos e de que as coisas só são a partir de nominação, enfim, e que está no 100 Anos de Solidão. E aí vem toda aquela questão, naquela pequena Macondo, as coisas ainda eram tão recentes que, para nos dirigirmos a ela, nós ainda tínhamos que apontar com o dedo, porque elas não tinham nome. Nome é... nomos é lei. Então, a noção de apontar com o dedo... Heidegger tem uma passagem no livro dele sobre Heráclito que diz assim: imaginem todos se um dia nós perdêssemos a possibilidade de dizer a partícula é. E não poderíamos mais dizer que algo é, e tínhamos que apontar apenas com o dedo. Veja como tudo isso acaba na literatura. Os filhos de Fabiano, quando chegam na cidade, eles, na Vida Secas, dizem assim: quem fez tudo isso? Se foi gente, quem lhes deu o nome? Repete-se. No princípio era o verbo. João capítulo 1, João passou pelos gregos. Então, João, alguém pergunta, e eu faço essa pergunta de brincadeira no Hermenêutica em Crise, alguém perguntaria para João: sim, mas as coisas estavam lá, as árvores, os rios, as pedras, por que no princípio era o verbo? E João responderia: estavam, mas não estavam como. Esse como é um como hermenêutico. É a condição de possibilidade. Uma coisa só é uma vez nominada. Por isso que nós temos nome, os nomes próprios, cada um tem um nome. E por isso que o dador de nomes é o nomoteta, é exatamente aquilo que, volto a Platão, quando ele vai falar no Crátilo, quem dá o nome às coisas? O nomoteta. Como que ele dá o nome às coisas? Aí começa na justeza dos nomes. Aí, enfim, eu tudo isso para contar o porquê que ele fez a denúncia das fake news. Ele ainda estava muito puto com o negócio de que mataram o professor dele, né? A Malta, a Choldra, a Rafanália, porque votaram lá e mataram, e condenaram Sócrates à morte, que, aliás, era um homem de princípio, né? Que é genial. Eu conheço a prisão onde Sócrates foi, esperou a tomada da Cicuta, lá na Grécia, eu estive lá. E aí, Platão, então, de certo modo, se vinga, dá para dizer assim, interpretação minha, quando ele vai dizer que aquelas pessoas acorrentadas, que só enxergam as sombras que são refletidas pela luz da entrada da caverna, eles acham que aquilo é a verdade. Aí entra o rei filósofo, o cara que diz, as sombras são sombras, e ele é apedrejado. Por isso que ele foi o primeiro a dizer que as sombras são sombras, portanto, as fake news são fake news, e tenta você entrar num grupo de WhatsApp e dizer que isto não é assim. Você vai ser apedrejado, mesmo que você tenha a ciência do seu lado. O negacionismo foi... Platão denuncia o negacionismo, né? Platão denuncia as falsidades, as notícias falsas, fake news, tudo isso já está ali na discussão do mito da caverna. Por isso que eu chamo hoje os grupos de WhatsApp de neocavernas.
É um perigo o grupo de WhatsApp, né?
Claro.
Porque é a questão, inclusive, que tem a questão público e privado. Porque um grupo, ele é privado. E ali o sentido, por sua vez, né, tautológico, não é público.
E aí é um criatório de idiotas, né? Por que ele é um criatório de idiotas? O Henry Bergson, um filósofo, conta muito bem essa história, né? Antigamente, você fazia coisas ridículas, mas ficava muito preocupado pelo constrangimento que isso causava, e você recuava. É porque você não tinha outros ridículos que torciam por você e concordavam com você. Mas no momento em que, na pós-modernidade, na velocidade das informações, uma coisa estúpida que você faz, se um outro estúpido manda um WhatsApp para você dizendo que gostou, vem um terceiro estúpido e a estupidez se multiplica e, de repente, os estúpidos são maioria. Pela multiplicação da possibilidade de multiplicar. Então, isso é uma coisa terrível. A estupidez gera uma multiplicação de imbecis, né?
Você fez uma comparação nesse teu último texto, acho que no Conjuro, que, aliás, você publica uma coluna lá já não sei quantos anos, que se chama Senso Incomum, não é isso?
Desde 2012.
Aliás, o Lênio é um dos maiores amantes do trocadilho e da aliteração que eu conheço na minha vida, o que é muito bom. Aliás, é muito saudável. Diz o Freud que isso tem a ver com... o cérebro, enfim, funcionando a toda, né? A dimensão psíquica, né? O familionário, né? A grande piada que ele analisa nos xistes e a relação com o inconsciente. Quem tem esse pendor, digamos assim, essa inclinação trocadilhesca, é porque o inconsciente, segundo Freud, está agindo com muita robustez ali na atividade psíquica. O que é bom, né? É bom, né, Lênio, fazer essas brincadeiras com a linguagem. Você escreve poesia?
Não, aí que tá. Eu não escrevo música, não sei tocar nada. Comecei a escrever um romance, nunca terminei. Tenho o roteiro, mais ou menos. E eu acho que eu sou bom em escrever essas coisas que eu escrevo. Eu não acho que eu tenha pendores de poesia.
Daqui a pouco eu vou te dar um presente aqui. Vou colocar um clipe maravilhoso do meu querido amigo cineasta Felipe Nepomuceno. E você conhece aquele programa O Sangue Latino, né? Que o Felipe dirigiu, que foi para o Canal Brasil, que o Eric fazia... Então, você é essa figura, digamos, máxima assim, da nossa cultura, que precisa, enfim, ter a tua presença, o teu ritmo, o teu ethos, né, precisa ser o mais possível publicizado. E eu queria dizer, até eu estou sabendo que a Guta fez uma filmagem, não pode nem falar, né?
Falar, exatamente. Você está na questão. Vamos concorrer ao Oscar.
Esse é o Lenny Streck.
E a Rosane que fez as filmagens, a maioria foi a minha mulher que fez as filmagens, sob a instrução e tal.
E a gente fazendo aquelas
lives. Isso, nós fazendo aquelas coisas todas, mudando a história do Brasil.
Mudando a história do Brasil, fantástico, tem que virar filme realmente isso aí. Ô Lênio, vamos falar de conceito de língua dentro do universo jurídico, eu queria fazer essa pergunta para você, e trazendo a questão mais uma vez da interpretação, no mundo, no campo da linguística, a gente sempre pergunta assim, para quem está na pragmática, para quem está na semântica, qual que é o teu conceito de língua, né? E aí eu queria perguntar para você isso, porque desse campo que eu bebo já há algum tempo, a língua passou por algumas mutações, digamos assim, a compreensão do que vem a ser língua. Saussure foi lá, ele regularizou aquilo, trouxe para o campo da ciência, proscreveu o sujeito, o que foi muito importante para que se pudesse entender que sistema é esse, né? E cravar essa dimensão do signo, o significante, significado, e que depois o Lacan vai fazer aquela apropriação muito interessante, mas depois o sujeito volta. E aí ele volta fragmentado e volta para uma nova, enfim, e infindável, uma sequência de processos de interpretações possíveis. Qual é o conceito? Você acha que o direito... Ele pensa nisso, quer dizer, ter um conceito consistente de língua para que se possa produzir as interpretações? Eu queria saber um pouco isso, porque quando eu vejo você falando é uma coisa, agora a prática pelo país, as questões, as oitivas, eu me lembro das oitivas do Moro com alguns convidados lá, o Lula e tudo mais. E me assustava muito, porque eram pressupostos absolutamente incompatíveis com a prática de uma conversação. Poderíamos pensar até em Grice, Paul Grice, e a questão
as cooperativa. Implicaturas.
As implicaturas e a cooperação. Mas eu queria que você falasse dessa questão do conceito de língua dentro do universo do direito.
O direito acabou, digamos, pulando para fora da filosofia, e ele cria uma espécie de língua própria. E talvez aí seja um problema que o direito ele funciona, e essa é uma grande disputa, uma grande discussão, o conceito de direito. Se o direito é imputação, isto é puro convencionalismo mesmo, ou seja, é como se você tivesse lá na Grécia Antiga e o primeiro grego tivesse que dizer árvore, porque ele tem que ter uma relação. Então, o direito, no fundo, é uma sofística, porque os sofistas foram os primeiros positivistas nesse sentido, né? No sentido de que alguém põe algo. Então, em Hobbes, a discussão está autoritas non veritas facit legem, ou seja, é a autoridade que faz a lei, não a verdade. E aí chega no seu ponto. A questão hoje é, o direito é puro convencionalismo e, portanto, é de quem põe, e, portanto, ele é imputação, ou tem um espaço para aquilo que é a linguagem que é intersubjetiva, ou seja, a possibilidade intersubjetiva do qual estamos no mundo, ela tem condições de constranger uma espécie de língua própria do direito? Essa é a grande discussão. A democracia, quanto mais a linguagem pública, digamos, a linguagem da polis, aquela que faz com que o Critão não consiga convencer o Sócrates a fugir, porque Sócrates, que é um homem de princípio, Arché, diz o que meus filhos dirão de mim e o que a polis dirá. O direito da polis, que é feita na linguagem pública, na esfera pública. Bom, se o direito é feito na esfera pública, ele se torna menos autoritário porque ele abre mão de uma língua própria, porque ele consegue ser absorvido e constrangido pela intersubjetividade da sociedade. A democracia se faz na intersubjetividade. Agora, quando o direito é uma espécie assim, de linguagem privada que, se pela força, se coloca, impõe convencionalmente, cria conceitos, aí nós temos fragilidade da democracia. A democracia, ela se dá quando eu consigo constranger aquilo que os juristas acham que é uma língua própria do direito, que é auctoritas, simplesmente. E direito é mais do que auctoritas. Direito também é veritas. Então, essa é... Mas são posições. O positivismo jurídico, por exemplo, acha que direito é um fato social posto pela mão humana e é por totalmente auctoritas. Eu, como hermeneuta, como não positivista, penso que direito é também auctoritas, mas o que dá sustentação é veritas, é sociedade, etc., etc. Então, isso se dá sempre, porque tudo isso, ao fim e ao cabo, está ligado à noção filosófica de paradigmas. Paradigmas, de que lugar o jurista fala? Por exemplo, é possível que alguém no direito sustente que o juiz decida por livre convencimento? Um filósofo diria em 30 segundos, diria, como assim? Significa que tem um sujeito que pode assujeitar a realidade e, pelo seu interior, dizer o que algo é sem se constranger pela intersubjetividade? Mas o jurista resiste. Ele resiste. Então, isto que nós estamos falando aqui é profundamente sofisticado e a sua pergunta é que a gente nem combinou, mas é muito importante, é na medida em que eu posso mostrar e demonstrar paradigmaticamente, porque uma das grandes questões é que a gente tem trabalhado e testando argumentos no meu grupo de pesquisa e das coisas que eu faço, no meu Dasein, Núcleo de Estudos Hermenêutico, Dasein aí é ser aí, né, nesse sentido heideggeriano, exatamente fazer, testar argumentos. Então, quando eu digo que alguma coisa pode ser, eu preciso, por vezes, fazer pequenos testes no direito. Eu chamo de condição hermenêutica de sentido. Eu tirei isso lá do neopositivismo lógico, que chamava de condição semântica de sentido. Assim, parece assim, muito louco, muito maluco isso, mas pega, por exemplo, uma frase, chove lá fora. É falso ou verdadeiro? Se estiver chovendo, é verdadeiro você dizer que chove lá fora. Mas e se não estiver chovendo? Você bota um não. É empiricamente verificável. Não chove lá fora. Agora, se você disser os duendes se apaixonam, se você botar um não, não muda nada, porque você não consegue demonstrar que duendes se apaixonam. Então, pegue, por exemplo, uma decisão de uma juíza que disse assim, fulano foi preso, é um fato verídico, e no presídio tem que cortar o cabelo. Ele tinha um cabelão. E ele disse, não corto. Aí o advogado dele entrou com a ação e a juíza disse, vai ter que cortar. E um dos argumentos era a isonomia com as mulheres. Por que as mulheres não raspam a cabeça quando vão para o presídio? E sabe como é que a juíza respondeu? De que as mulheres são mais raciadas que os homens. Aí digo eu, mas existe uma teoria geral pela qual se discute quem é mais raciado? Alguma vez no mundo alguém já escreveu uma espécie de teoria geral do asseio? Então, se eu botar um não na frente, eu desmancho o raciocínio. Ele não se sustenta naquilo que eu chamo de condição hermenêutica de sentido. Isto é intersubjetividade.
É daí é complexo. É daí que vem aquele seu conceito de decisionismo judicial? Isso.
O decisionismo é exatamente o voluntarismo levado à sua quinta essência. É o personagem Humpty Dumpty. Ele dá às palavras o sentido que quer. Ele é o canário, ele é o autoritário, ele é aquilo que... tem um livro que eu gosto muito, que eu escrevi, que chama Diálogos com Lênio Streck, em que eu mostro aquilo que o Adorno e o Horkheimer e tanta gente já falava, de como controlar a barbárie interior do sujeito. O sujeito moderno é autoritário. Então, esse sujeito que diz com a sua subjetividade privada o que o mundo é, ele tem que ser domado. Não tem democracia sem intersubjetividade. Então, por isso que os sentidos se dão sempre num a priori compartilhado, e não a partir de um sujeito que assujeita as coisas, ou assujeita o mundo. Entende? Essa é a questão. É bem hermenêutica. Né?
Hermenêutica. Você acha que pelas crises recentes que nós estamos tendo, aliás, e muita gente diz que a crise é uma oportunidade, né, para a gente, e vem várias possibilidades de depois da pandemia, a gente pensa no novo normal, começa a postular novos conceitos de realidade também, que a gente vai sair dessa armadilha, né, tão, tão grave, que é uma armadilha que tem também a ver com a massificação dessa questão do WhatsApp que você falou, do sentido nas redes sociais, né? Existe uma fragmentação muito grande que possibilitou a eclosão de movimentos fascistas, né? Como me parece que os Estados Unidos já superaram esse momento, mas eu queria que você desse um panorama da sua expectativa como grande estudioso que você é. Se nós teremos apoio, porque está difícil, né? A gente vê as manifestações, por exemplo, de sábado, a gente vê que é uma dificuldade de interpretar o que aquilo significa também por parte de todos os setores da sociedade, não só aqueles setores que, enfim, precarizam a linguagem deliberadamente. O que você diria a respeito dessa?
Eu acho que nós sairemos muito piores disso. Depois da pandemia, sairemos muito piores. E o mundo piorou muito a partir do momento em que nós não temos mais filtro, né? Eu gosto muito de um... Eu escrevi um texto há pouco tempo com um aluno meu e tenho citado muito um livro que chama After Virtue, Depois da Virtude, de Alas Dair, que parece que tem nome de zagueiro do Olaria, Alas Dair McIntyre, que é um escocês, que escreveu há muitos anos atrás, acho que faz uns 30 anos, sei quanto, um livro esse, o Depois da Virtude, em que ele é uma espécie de distopia. Ele mostra que há um determinado momento em que o saber nenhum chega ao poder. Nothing, o saber nenhum chega ao poder, porque eles destruíram todas as bibliotecas, foram negacionistas, perseguiram professores, fizeram tudo, tomaram o poder. E aí depois vem a segunda onda, quando se tenta reconstruir tudo isso, vem uma praga chamada emotivismo. Emotivismo é aquilo que cada um tem sua própria opinião. Nós vivemos hoje na era do emotivismo. Não há filtros. Cada um tem o seu canal, cada um tem o seu jornal, não existe mais a ágora e não existe mais a janela para gritar ao mundo. Agora o cara grita para milhões. Então qualquer débil mental, qualquer imbecil, qualquer idiota, ele fala para milhões e os convence, porque a condição de possibilidade dele se manter no mundo é multiplicação de idiotas. Então, esse é o ponto. Não existe mais o constrangimento para que o idiota se dê conta da idiotice. Ele é ao contrário. Ele encontra outro idiota e diz: você me representa. Talvez o T.S. Eliot tenha razão, que é um poeta muito conservador, escreveu também, imagina quanto tempo, em que ele diz que, e isso encaixa bem nos nossos tempos, que responde a tua pergunta, informação não é conhecimento. A informação precisa da gente. E conhecimento não é saber. Nós podemos fazer isso. E saber não é sabedoria, é assim.
O T.S. Eliot escreveu isso? Eu não conhecia essa.
Isso. Embaixo está informação. Todo mundo tem informação. Qualquer idiota tem informação com um clique. Mas por que ele continua idiota? Aliás, por que quanto mais informação aumenta o número de idiotas? Essa é uma boa pergunta. Por quê? Porque informação não é conhecimento. O Bernardo Carvalho, que é um autor brasileiro que eu gosto muito, eu fiz um direito de literatura sobre o livro dele, chama A Reprodução, em que um estudante chinês ele é barrado no aeroporto, ele fica 2 dias falando, dando informações sobre tudo. Tudo desconexo, porque ele só tem informações. Informação não é conhecimento. Por isso que os professores, essa raça em extinção, eles são absolutamente indispensáveis, sob pena do mundo se explodir numa espécie assim de uma idiotização sem limites. Precisamos transformar...
A previsão do Nelson Rodrigues, né, que um dia os idiotas seriam...
Claro. Não, e eles hoje eles são maioria, né? Eu não tenho dúvida que eles são maioria. A questão é saber como você interdita, porque a noção de modernidade é interdição, ou seja, entre civilização ou barbárie vem a interdição, o Estado interdita, que em Freud é o superego, enfim, essas coisas todas. Uhum. Então, quem interdita a idiotice? Essa é a grande questão. Como interditar no sentido de separar o joio do trigo?
Porque, inclusive, a Márcia Tiburi, ela faz essa leitura, por exemplo, do Bolsonaro, do governo do bolsonarismo, que é o grotesco, né? Como o grotesco, se você pensar em Rabelais, se você pensar em Marquês de Sade, como o grotesco, isso funciona no campo da arte, só que saiu do campo da arte e migrou para o campo do Faber político. O desafio é muito grande. Ô, Lênio, eu quero dizer aqui, em primeiro lugar, agradecer a tua generosidade.
Eu tenho aula daqui a 15 minutos, eu entro em aula.
Tem aula em 15 minutos, então a gente vai. Agora, é só dizer uma percepção. Eu tinha dito o primado do significante. Na verdade, eu confundi um outro livro de um linguista francês chamado Jean-Jacques Courtine, e ele fala do primado, na verdade, o Dominique Manguenot fala o primado do interdiscurso, quer dizer, o interdiscurso precede o discurso. Quer dizer, essa massa, né, de várias ideologias e discursos confundidos, é dali que é a fonte para você produzir depois os discursos e você ter, digamos, essa liberdade, enfim, as palavras serem usadas com respectivos sentidos dentro dos seus nichos específicos. Agora, a impressão que eu sempre tive no campo da linguística, e passo para você finalizar esse momento, depois eu colocar aqui um vídeo, um clipe em sua homenagem, é que a língua é selvagem. Não adianta você esperar que as pessoas vão se dar conta de que praticar o bem é melhor e de que produzir o sentido soberanamente, de maneira democrática e articulada, é melhor do que a lacração e todos esses outros, o cancelamento, essas políticas todas. Ela é selvagem e é preciso ter algum tipo de sensibilidade justamente para poder contornar essa questão fatal, né, da espécie humana que nos caracteriza. É uma angústia muito grande, por isso que a gente precisa tanto da arte e precisa tanto, enfim, das formulações incessantes. Né,
talvez a vergonha não salve, né? Talvez a vergonha não salve, né? O Appiah escreveu o livro Código da Honra, que citei outro dia de novo, em que ele mostra que algumas práticas ridículas e terríveis foram paradas porque causavam que as pessoas passaram a se envergonhar com isso. Os duelos pararam na Inglaterra porque ficou ridículo alguém fazer duelo. Duelos. Os pezinhos, uma prática de 5 mil anos da China de atar os pezinhos, terminou em 20 anos, porque os chineses foram olhados pelo mundo e o mundo os ridicularizava, dizendo que isso era uma prática bárbara, e eles pararam com isso. E assim também outras práticas. Aí o Appiah disse, talvez a vergonha nos salve. Nos salve.
Oremos. Lênio Streck, muito obrigado. E agora, Eduardo Galeano, para você, e a gente encerra o programa. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui, live histórica com meu querido Lênio. Obrigado, Lênio.
Valeu, querido. Vamos lá.
Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad.